Começa agora o podcast Rede de Direito, com Isadora Cunha, Letícia Cel, Fernanda Moraes e Thiago Cobra. Até já! Olá, queridos ouvintes, eu sou o Thiago Cobra e junto com minha amiga Letícia Cel, estamos aqui com mais um episódio do Rede de Direito. Hoje só os amargurados, sem a Fernanda, sem a Isa, que são mais alegres, só o Capricorniano e a Virginiana, então lamento desde já. Mas para balancear um pouco e melhorar o clima aqui, a gente tem um convidado muito especial, muito querido de todas as redes sociais possíveis e do mundo real também, o Guilherme Madeira, que eu sou fã desde Friends. Bem-vindo, Madeira.
Salve, galera. Prazer estar aqui. Bom, temos um libriano, então, aqui, com ascendente em gêmeos, para talvez contribuir para tornar tudo mais ambivalente e uma tentativa de equilibrar as coisas. É um prazer estar aqui. Sou fã de vocês também, sou fã... Thiago, sou seu fã desde que eu descobri que você é o Jasquier, né? Então, estamos juntos aí nessa jornada em glória para tentar salvar a Siri.
Eu queria dizer que hoje eu não tenho nem roupa para esse evento. Eu tava falando desde cedo que eu estava ansiosa, vou ficar nervosa, porque eu sou muito fã do Madeira. E o que o Thiago falou, né? Ele veio para balancear os dois amargurados, apesar do ascendente dele ser geminiano, e o Thiago não gosta muito disso, então... Não pode xingar o convidado, hein, Thiago?
Tudo bem. Ô, Letícia, você estava falando antes da gente começar a gravar, e eu adoro quando isso acontece. Você começou a me seguir no Twitter sem saber que eu era do direito, é isso?
Exatamente, eu vi um tweet seu sobre corrida, eu sou apaixonada por corrida, comecei a seguir, aí que eu fui stalkear, olhar no Instagram, falei, gente, é do direito, mas comecei pela corrida.
E você corre que tipo de prova?
Eu sou apaixonada por meia maratona, é minha distância preferida, mas dei uma parada, tem uns 2 anos que eu não corro meia, mas estou para voltar esse ano. Inclusive,
mas você lesionou alguma coisa?
Ou... Não, foi mais com a pandemia mesmo, começou a pandemia, diminuiu os treinos, aí eu fui pegando uma preguicinha ali de treinar, mas agora eu tô voltando, propus um desafio pro Thiago, de correr uma meia do Rio.
Conta pra ele como é que vai ser o nosso desafio aí.
Então, porque eu não sei como que funciona pra você, mas eu e o Thiago, a gente é muito competitivo. Então, a gente fez uma competição pessoal, que a gente vai correr junto os 20 quilômetros, e no último quilômetro é um salve quem puder para ver quem vai ganhar a nossa aposta de amigos aqui.
Olha que curioso, a minha relação com a corrida é o oposto disso que vocês estão falando. Mas não vamos atravessar então, e olha, eu peço que vocês me cortem, porque eu adoro gente, adoro histórias, e se vocês deixarem eu tomo conta aqui e fico entrevistando vocês, então... por favor, me cortem, porque uma das coisas que me fez querer seguir essa profissão, uma das profissões que eu sigo é, eu adoro histórias, né? E ser juiz me permite ver as mais diferentes histórias. Então, me cortem, senão eu vou ficar entrevistando vocês. Por favor, usam aí como acharem melhor.
Então, beleza. A gente, na verdade, quando a gente criou o podcast, a gente queria que tivesse alguns blocos, mas a gente nunca separou muito em blocos, a gente vai tocando uma conversa aqui como se fosse uma mesa de bar virtual mesmo. Inclusive, o Madeira tá me devendo um chopp também, agora que passou o carnaval. Mas o primeiro bloco que a gente teve em mente era o Subindo na Rede, que é para a pessoa contar como que ela chegou, aonde ela chegou, como que foi a sua jornada para o seu cargo que ocupa hoje, que é você hoje é juiz de direito, já... na capital, né? Já quase desembargador aqui em São Paulo também, né? Então, conta um pouco da sua história, Madeira, pra quem não te conhece, se é que tem alguém que não te conhece aí também, do pessoal que nos ouve.
Vamos lá. Eu sou filho de uma professora de história da rede estadual e de um pasteleiro. Meu pai vendia pastel lá em Bebedouro, literalmente. Minha mãe era professora de história da rede estadual. Eu... saí de Bebedouro, que é da onde eu venho, vim fazer direito aqui em São Paulo, na USP, me formei, passei no concurso da magistratura e foi um período particularmente difícil, porque foi o segundo momento, hoje, olhando para trás, eu vejo que foi o segundo momento mais difícil da minha vida, que foi o falecimento da minha mãe, né? Minha mãe faleceu um mês antes de começar o concurso que eu fui aprovado. Então, foi uma fase bem, bem, bem difícil. Passei no concurso, no auge dos meus 23 anos, com dois filhos para criar, que eram os meus irmãos, né? E aí, e também era o único concurso que eu podia prestar, porque se eu não fosse aprovado nele, eu ia advogar para poder sustentar meus irmãos, né? Acabou dando certo, passei no concurso da magistratura, fui substituto em São Carlos, depois juiz em Rosana, Guariba, Jundiaí, daí eu vim para a capital. Na capital eu trabalhei só no Fórum João Mendes, então eu sou juiz no Fórum João Mendes desde 2004, mais ou menos. Não, 2006. Desde 2006 eu sou juiz no Fórum João Mendes. E hoje sou titular da 44ª Vara Civil Central. Eu devo ainda ficar mais uns 10 anos como juiz até promover para desembargador, né, observando a lista de antiguidade. Também sou professor, sou mestre e doutor em processo penal pela USP, sou professor do Damásio, professor da Universidade Presbiteriana Mackenzie, entre tantas outras instituições que eu já lecionei antes. E sou autor de algumas obras jurídicas, pai de quatro gatas, padrasto de dois cachorros, pai de uma menina de 16 anos... e corredor amador, né? Corredor amador. Então, em breve resumo, essa é a estrada até agora, como diriam os irmãos Winchester.
The road so far. Bota aí um Carry On My Wayward Son agora no fundo aqui, né? Pra seguir o final de temporada de Supernatural.
O último episódio é sempre isso.
É sempre essa música, né? Ô Madeira, você começou a dar aula em que ano, você lembra?
Cara, no quinto ano da faculdade. Eu comecei a dar aula no quinto ano da faculdade. Eu dou aula, portanto, meu quinto ano foi 97. Puta, faz as contas, eu sou ruim de matemática. Quanto que dá isso?
Tem 25 anos.
Caramba. Esse ano eu completo 25 anos de magistério, então é isso. Mais de 10 mil horas, né?
É prazeroso pra caramba, né? Eu fico vendo quem dá aula, assim, a satisfação que tem. Quem dá aula e concilia com outras profissões, assim, a pessoa gosta do que faz, mas dá aula é um negócio que é quase que uma cachaça, né? É muito viciante, né?
Tipo, satisfação. Eu acho que eu passei ao longo desses anos... Eu tenho um privilégio, Thiago e Letícia, que eu diria que poucos têm. Eu dou aula em diferentes tipos de que exigem diferentes tipos de professor. Eu sou professor da graduação, eu sou professor da pós-graduação e sou professor do cursinho. Cada um desses locais exige diferentes, que eu vista diferentes roupas. Uhum. Então, por exemplo, no cursinho. Cursinho é informação. O aluno paga para ter informação, ele não quer grandes divagações e não é isso que ele precisa de informação. Uhum. Na graduação, o aluno precisa de informação, evidentemente, mas acima de tudo ele precisa de formação. Então, a graduação é o lugar da reflexão, é o lugar de abrir para discussão em sala. Na primeira aula, eu sempre coloco as regras do semestre, né? E uma das regras é: eu espero que vocês falem besteira, porque vocês são alunos, e aqui é o lugar para vocês falarem besteira. Se vocês não se sentirem seguros para falar besteira aqui, vocês vão falar onde? Rede social? Para serem cancelados e destruídos? Não. Então eu quero que vocês entendam aqui como um espaço seguro para vocês exporem as suas opiniões e eu entendo que a minha função não é convencer vocês de nada, mas mostrar as implicações das posições de vocês, e algumas podem ser mais fortes, outras menos fortes, enfim, mas a vida de vocês, a escolha de vocês. E na pós-graduação, aí é aprofundar a reflexão, né? É verticalizar a discussão e aprofundar a reflexão. Então, nesses anos, convivi com diferentes professores, e eu vi que quem dá aula, né, joga nessas diferentes posições, muita gente tem dificuldade de entender. O cara dá aula no cursinho e quer ser o acadêmico que vai fazer reflexões sobre a vida, o universo e tudo mais. Eu mesmo cometi esse erro no começo. No começo da minha vida de cursinho aqui em São Paulo, eu cometi esse erro. Demorou para eu entender que, não, eu preciso de uma graduação para chamar de minha, né? Então, de uma pós-graduação. Então, é diferente, e eu acho que o professor, ele tem que tomar muito cuidado. Quando eu era aluno da graduação, eu lembro que eu sofri porque os professores acabavam não dando todas as posições, né? E só dando as suas posições.
Que é bem, cara, comum.
Porra, eu sofri demais com isso. Então, o meu compromisso é sempre dar a maior quantidade possível de posições, seja em aula, seja no meu livro. Então, no meu livro eu também traço aí a maior quantidade possível de posições, e eu acho que isso é, além de uma questão de honestidade intelectual, é uma questão de democratizar o conhecimento. E por que que eu digo isso? Porque o rico, ele tem condição de pagar para ter esse tipo de informação. E o pobre não necessariamente. Então eu sempre tento dar todas as posições, mesmo quando eu acabo decidindo cometer algum fio em rede social, né? Eu evito falar de direito em rede social, porque eu acho que rede social não é lugar para debate. Eu falo isso já há alguns anos, as pessoas dão risada, mas não é lugar para debate. Redes sociais são rasas, são locais de, infelizmente, que as pessoas usam para se mostrar, usam... E ambidestro isso, né? A esquerda e a direita. Então, por isso que eu evito isso em rede social. Para mim, rede social é um local para compartilhar outro tipo de informação, não é para entrar em debates profundos sobre direito. E quando eu vejo professores que ocultam posições, eu fico bem chateado, assim.
Direcionada, né, para algum é? Rumo que interessa, né? Que às vezes tem um viés institucional também, acontece bastante.
Também, né? Também, exato, exato. E óbvio que todos temos nossos vieses, né? Só o sabão é neutro. Mas o professor, aquele que se arroga a qualidade de professor, ele tem que respeitar, né? Respeitar o aluno. No meu livro eu sempre falo, olha, tem a posição A, que é majoritária, tem a posição B, que é minoritária. Eu sigo tal posição, gostaria que o direito fosse de outro jeito, fosse assim, assado, para que o aluno tenha bem clara, o leitor, as diferentes posições, né? Para que não sofra o que eu sofri lá atrás. Eu acho que fiquei muito traumatizado com isso.
Eu fui seu aluno, acho que na primeira turma sua na graduação lá no Mackenzie. Você começou a dar aula lá, foi em 2012, não foi?
2012.
Sua primeira turma foi meu último semestre, praticamente.
Décimo semestre.
E realmente, e era assim, de fato, era bem dialético, assim, não era uma coisa muito expositiva jamais, era... O pessoal era tão décimo semestre, já estava quase no mercado de trabalho, no mundo real, então você provocava bastante, era bem legal ver todo mundo batendo a cabeça para tentar sustentar aquilo que acreditava, assim, era divertido.
Eu adoro dar aula no Mackenzie, adoro os alunos do Mackenzie, adoro o campus, enfim... Aparentemente, a gente volta para o campus nos próximos dias. Então, ansioso por isso.
Legal. E voltando assim agora à sua atividade de juiz, conta um pouco de quais são os seus desafios hoje em dia como juiz, assim, em São Paulo, na 44ª Vara Cível? O que que te motiva? O que que ficou muito marcado na sua trajetória, assim, que fosse um caos que vale a pena ser exposto, demonstrado aqui?
Tá, eu acho que são duas as perguntas que você fez. Uhum. Então, o principal desafio hoje, e o concurseiro que nos ouve, é muito importante entender isso. As carreiras não precisam de pessoas geniais. Longe disso. Eu diria que pessoas geniais causam problemas. E na forma como eu vejo o papel do juiz, o papel do juiz é resolver problemas e não causar problemas. Claro que hoje, né, eu passei em 99, esse ano completo 23 anos de magistratura. Eu já errei pra caramba, óbvio, ainda erro. Eu acho que em menor quantidade hoje do que antes, mas o que eu aprendi nesses 23 anos de magistratura? O juiz, ele tem que saber gerenciar bem as pessoas que trabalham com ele. Então, eu trabalho numa UPJ que replica o modelo de um gabinete de desembargador. É algo que tem se espalhado aqui pelo estado de São Paulo. O meu gabinete está desfalcado, eu tenho um funcionário a menos, então trabalhamos eu, meus dois assistentes, a Caio Rafa, e uma escrevente, que é a Cris. Então, está faltando um escrevente, eu tenho uma posição vaga. Mas, mesmo assim, eu acho que a gente trabalha de uma sintonia muito grande. Normalmente, como é que funciona no meu gabinete? Eles sabem que, assim, a gente segue precedente. Então, o precedente do STJ é para seguir, pouco importa se eu concordo ou não. Eu entendo que seguir precedentes também é uma questão de acesso à justiça, porque quando eu aplico o precedente, eu estou trazendo o STJ para aquela pessoa que talvez não tivesse condições financeiras de chegar ao STJ. Então, primeira regra, a gente aplica precedente. Então, eles, via de regra, vão despachando, limpando o trilho, como a gente diz. Quando tem dúvida, falam comigo, falam com o Rafa, e o Rafa, quando não consegue resolver, fala direto comigo, e eu venho despachando o que eles não conseguem. Então a gente fica mais ou menos nessa dupla atuação. Além disso, também entendo que é minha função, seja individual, seja passando para o gabinete, entender quando não se aplica o precedente, né? Fazer o distinguishing. Oh, não, aqui não é o caso do precedente, por causa disso. Enfim, esse é o nosso papel. Então, eu diria que o grande desafio do juiz hoje é conseguir organizar um fluxo de trabalho que consiga aliar qualidade e produção. Eu estava conversando com o Rodrigo da Cunha, aquele professor de processo civil, Rodrigo, grande amigo, e curiosamente a gente usa a mesma expressão, a mesma metáfora, melhor dizendo, para falar do judiciário. Um não sabia que o outro usava essa metáfora. Judiciário é SUS, né? Eu sou o SUS, eu não sou o Einstein, eu sou o SUS. Eventualmente eu tenho que ser Einstein em alguma demanda sensível, mas em geral eu sou o SUS, eu não sou o Einstein. Então, a coisa tem que fluir. E o caso que mais me marcou, cara, nesses 23 anos, eu tive alguns casos que acabaram ficando famosos. E aí, eu diria que, para esses casos famosos, é só dar um Google, né? Então, Guilherme Madeira e tortura. Guilherme Madeira e transexual, acho que são os dois casos famosos. Guilherme
Madeira são bem emblemáticos mesmo.
Que são emblemáticos, que foram a mudança da jurisprudência. Eu lembro que uma vez, sei lá por que, eu comentei no Twitter sobre essa decisão dos transexuais e uma pessoa falou assim, mas o que isso tem de importante, né? Isso é assim. Eu falei, então, é que eu decidi isso 10 anos antes do Supremo. foi a primeira decisão no Brasil, né? Da pessoa, pô, não sabia. Eu falei, não, tudo bem, você não tem obrigação de saber. Então, esses casos, basta dar um Google. Eu quero falar de um caso que me marcou, que, assim, que, puta, eu nunca esqueço, nunca esqueço. Esse caso aconteceu 2002, 2003, mais ou menos. Então, eu tinha 25, 26 anos quando isso aconteceu. Na época não havia um cadastro unificado de adoção, nenhum cadastro eletrônico. E dois casais começaram a visitar a mesma criança. E eram dois casais que não estavam habilitados na minha comarca para adotar. E aí a assistente social foi lá falar comigo, falar, excelência, perdão, a gente errou aqui, os dois casais visitaram a mesma criança e os dois querem adotá-la. Fiquei olhando e entraram dois pedidos de adoção da mesma criança. E falei, porra, como é que eu resolvo isso, né? Assim, óbvio, eu podia resolver pelo critério da prevenção, ah, primeiro que entrou, mas, poxa, é tolo, né? Uma situação tão, bem da vida, tão importante, resolver assim, a sorte da distribuição, me pareceu tolo. Marquei uma audiência com os dois casais. Um dos casais, inclusive, era de um advogado que trabalhava comigo, fazia audiência praticamente toda semana comigo. E abri a audiência e falei para os casais. Falei, olha, eu tomei a minha decisão, mas antes eu quero perguntar se ambos os casais querem continuar na adoção. Ah, queremos. Tá bem. E eu queria saber, eu queria informá-los, eu tenho o dever de informá-los, que chegou a meu conhecimento, que a criança é suspeita, há uma suspeita de que essa criança seria fruto de um relacionamento entre irmãos. E, portanto, há todo o risco aí de doenças recessivas, enfim, aquela coisa toda que a gente sabe da biologia. Ambos os casais querem continuar com a adoção? Sim, excelência. Pois bem. Ana, vou ditar a sentença. Ana era minha escrevente de sala e ela tinha estenotipia. Eu não sei se isso existe ainda. Estenotipia é um sistema de códigos que o escrevente digita em códigos e depois transcreve. Então, ela pega na velocidade da minha fala. Não existia programas como tem hoje, o Word, que eu dito e sai tudo escrito, né? E eu falei para os casais que eu ia dar minha decisão. E eu disse que eu, né, fiz uma série de ponderações, poderia usar o critério de quem entrou primeiro, porque ambos os casais eram perfeitos, eram famílias perfeitas, sim, não tinha nada que desabonasse. E que, portanto, aquela era uma criança sortuda e que, para ambas as famílias, os relatórios eram perfeitos. Então, eu não ia mais olhar para a criança adotada, mas eu tinha que olhar para os casais. E disse para eles que na noite anterior eu deitei na cama e imaginei a improcedência para cada um dos casais. E imaginei a improcedência para o casal do advogado que trabalhava comigo, ele chegando em casa triste e tendo um filho para abraçar. E imaginei a improcedência para o outro casal que chegaria em casa e não teria um filho para abraçar. E que, portanto, eu, por esse critério, eu dava adoção, permitia que continuasse com o processo de adoção aquele que não tinha filho. Virei para o início, todo mundo chorando, enfim, virei para o advogado que perdeu, né, entre aspas, falei, doutor, minha carreira como juiz é curta até agora e eu espero que o que eu vá fazer agora eu nunca tenha que fazer novamente. Eu queria te pedir desculpas pela sentença. O senhor tem todo o direito do mundo de estar frustrado, decepcionado e de achar o meu critério injusto. Óbvio que o senhor tem esse direito, eu peço desculpas ao senhor por isso. Ele falou, excelência, eu acho injusto, Entendo o que o senhor fez e vou revelar algo agora para o senhor que a gente, já que o senhor deu a sentença, a gente pode revelar. Lá fora nós fizemos um acordo de cavalheiros que nós não recorreríamos da sua decisão. Quem perdesse não recorreria e eu vou cumprir esse acordo de cavalheiros. Cara, e a vida é tão maravilhosa, mas tão maravilhosa, que um ano depois eu estava para ir embora da comarca, entrou uma criança para adotar e era a vez desse advogado adotar. Então a vida me permitiu dar em adoção uma outra criança para esse advogado. Então, assim, não é um caso de jornal, não é um caso de mídia, de nada disso, mas, cara, é o caso que eu diria que é um dos mais emblemáticos, porque é isso. São aquelas raras ocasiões em que a gente consegue fazer justiça julgando. Então, é um caso que me toca e passados aí quase 20 anos desse caso, eu não me esqueço. Assim, e pensando agora, né, criança já é uma adulta, né, já deve estar se formando, enfim. Bubio até me segue no Twitter ou qualquer coisa que o valha.
Inclusive, né? Ela está aqui online, ela quer falar com você agora. Mentira, Badano. Mentira.
Abre as portas, né? Arquivo confidencial.
Pô, mas que legal, é isso, cara. Imagina a sua satisfação com isso. Né? É a hora que a gente vê sentido no trabalho, né? De poder fazer umas. Me tocar a vida das pessoas. Né?
Sim, sim, sim.
E agora, falando em tocar a vida, a gente vai falar do assunto que a gente mais quer falar com você, que é a corrida, que a Letícia tá louca aqui para falar mais sobre corrida também.
A primeira pergunta, puxa aí, Letícia, a pergunta que não quer calar é como a corrida surgiu na sua vida? Você sempre foi ativo? Surgiu algum motivo? Conta aí pra gente.
Olha, quando eu era criança lá em Bebedouro, eu era do time de vôlei da cidade, então até os 16 anos eu joguei vôlei, fui federado, joguei com um cara que foi para a seleção, que é o Joel, baita jogador, passei na faculdade, joguei no time de vôlei da faculdade, joguei todos os jurídicos que eu pude, ganhei a tríplice coroa, que é jurídicos estaduais, jurídicos nacionais, Interusp. Então, e depois que eu me formei, eu nunca mais joguei, parei de fazer esporte, virei um fumante compulsivo, eu fumava 2 maços de cigarro por dia, só estudava, trabalhava e assim foi minha vida dos 23, dos 22, 23, até os 39. Quando eu cheguei nos 39, eu falei, cara, eu vou morrer. Eu vou morrer. Eu não vou ver minha filha crescer, eu vou morrer. E aí me deu um clique, eu falei, eu vou mudar de vida. Eu não podia mais jogar vôlei, porque o vôlei demanda muitas pessoas e eu não tenho ombro. Tenho os dois ombros estourados, um por causa do vôlei, outro por causa da corrida, mas vôlei não dava pra jogar. Basquete eu tentei ir, mas assim, puta, basquete é um esporte também de muito contato físico, né? Então, você toma muita porrada. E eu falei, cara, eu vou acabar brigando aqui. Quer saber? Eu vou correr. E aí eu fiz o que todo bom nerd faz, né? Eu comprei um livro. Comprei um livro que ensinava a correr. E aí fui ler. Falei, porra, legal esse negócio. Vamos testar. E eu comecei naquela coisa, né? Corre 1 minuto, anda 4 minutos. E eu não conseguia correr 1 minuto. Eu não conseguia. Assim, era um inferno, assim. Era vergonhoso. E aí a coisa foi indo, foi encaixando. A primeira corrida que eu fiz foi uma corrida de rua de 7 quilômetros dos Vingadores.
Dos Vingadores? Ah, foi a mesma que eu. A primeira corrida que eu fiz também foi essa.
Também foi a primeira que você fez?
Foi também, uh-huh.
Ali no Pacaembu.
É, no pelotão do Thor, que era o último, é o que saía mais tarde para poder acordar mais tarde um pouco.
Eu fui no pelotão do Thor também. Fui nesse, eu tenho a camiseta até hoje.
Eu também tenho, cara. Tava aqui agora há pouco.
Adoro essa camiseta. E foi minha primeira corrida. E aí eu me apaixonei. E assim, fiquei treinando sozinho. E aí, quando eu fiz, uma semana antes de completar 40 anos, eu fiz a minha primeira meia maratona. E, puta, foi um horror, né? Assim, eu comecei a fazer meias maratonas, mas eu corria muito mal, assim, eu terminava muito cansado. E aí eu falei, não, chega, eu consegui vir sozinho até aqui, tá na hora de eu ter ajuda de alguém, ter uma ajuda profissional. Daí contratei uma assessoria, aqui em São Paulo tem muito disso, né? Então eu treino com a Zetrec. Puta, e aí foi uma maravilha e tudo ia bem, né? Tudo ia maravilhosamente bem. Até que em 2017 veio o infarto. Né? Em 2017 eu infartei. Eu tive 85%. Não, minto. 95% de obstrução do tronco do coração.
Caramba.
E aí. Eu falei, cara, eu vou morrer. Enfim, na hora que eu tava na mesa fazendo o cateterismo, desentupindo as veias, as artérias, colocando dois stents, eu só chorava e tava puto. Eu lembro que a anestesista falou, não, mas calma, por que, que você tá chorando? Você tá com raiva? Eu falei, cara, não acredito que eu vou morrer jovem por causa dessa coisa idiota. Você não vai morrer, você tá no melhor hospital da América Latina, você não vai morrer. Privilégios, né? Que minha profissão, as minhas profissões me deram, poder pagar um plano de saúde que me desse o Einstein, mas graças a isso eu tô vivo, não precisei nem abrir o peito, nada. E aí, depois eu mudei ainda mais de vida, né? Aí eu efetivamente parei de fumar, porque eu corria e ainda fumava, né? Era o pior tipo de corredor, o mais safado que tem, que termina a corrida, o peito, pulmão todo aberto, fuma um cigarro, né?
Eu tenho um amigo que fazia isso, ele ia com uma pochete, com um cigarro de palha na pochete, ele passava a linha de chegada e acendia o cigarrinho de palha. Falei, mano, você é doente, cara.
Puta absurdo. Puta, e é doente mesmo, a gente que fuma, somos adictos, sim, né? Então, e como eu tinha feito um trato com Deus de que se eu chegasse no hospital vivo, eu nunca mais fumaria, então, né, Deus cumpriu a parte dele, eu tenho que cumprir a minha parte, a gente não negocia com Deus, né? E aí, a corrida adquiriu um novo sentido na minha vida depois do infarto, assim, ressignificou por completo. Namorava uma moça que não é ninguém que conheço, eu nunca falei dela, e não era um relacionamento bacana, era um relacionamento bem tóxico, muito tóxico. E aí eu fiz um trato comigo. Eu falei, se eu conseguir me preparar para uma maratona e correr a maratona, eu termino com ela e não volto nunca mais. Então, o que me levou para a maratona foi uma bad relation, como bad romance, como diria a Lady Gaga, né? Foi isso que me levou para a maratona. E deu certo, assim.
Teve um saldo positivo, então.
Teve um saldo positivo. E o término foi na véspera da maratona, assim, na véspera da prova.
Então,
meu Deus. Foi simbólico, né?
História aí. Não vem ao caso entrarmos em detalhes, mas enfim. Eu brinco com o Thiago que todo mundo tem uma Yennefer, né? E essa era a minha Yennefer e agora, enfim, tô devidamente protegido. E aí, a maratona também adquire um segundo aspecto, que é o que eu falei, que é a minha diferença com vocês. Se for olhar a equipe que eu treino, eu diria que eu sou um dos piores corredores. Um dos piores corredores da equipe, assim. Eu não tô nem no top 10, assim. Sou ruim. E isso é libertador. você não ser bom em algo e não precisar ser bom em algo, cara, é maravilhoso, né? A gente vive num mundo tão competitivo. E aí, a corrida, para mim, foi um exercício de humildade e que eu joguei pro direito. Porque hoje, sim, eu vejo essas disputas tolas que existem, né? Principalmente nas redes sociais. Meu, assim, não. Minha relação com o direito hoje é a mesma relação que eu tenho com a corrida, assim. Pura diversão, voltou a ser pura diversão, voltou a ser pura curiosidade. Eu tô nessa pandemia, eu me inscrevi em duas pós-graduações e comecei o pós-doutorado também. Então, assim, pelo puro prazer do conhecimento. Então, tô estudando coisas que eu nunca tinha estudado. Então, tá, sim, voltou a ser divertido, voltou a ser o que é a corrida, para mim, pelo menos. Cada um, não existe certo ou errado, né? Mas, para mim, a corrida é isso. É me levar para lugares que eu nunca imaginei que eu fosse. Eu comecei agora a correr na USP aos sábados. Puta, eu nunca corri lá. É maravilhoso. Tenho me perdido lá na USP. É uma delícia se perder lá. Não sei se vocês já correram lá. Então, sim. E é o direito. Eu tenho... Sim, bom, vocês estão vendo aqui, trocentos livros e descoberto coisas que eu jamais imaginava. Porra, que legal, olha isso. Então, direito voltou a ser divertido. Isso é muito bom.
E a corrida tem muito disso, né? De trazer ensinamentos da corrida, a gente leva para a vida, né? A própria preparação da maratona é uma preparação que ensina muito. De limites, passo por passo, um quilômetro por vez. E fazer isso.
Você já fez maratona?
Não, eu só fiz meia, mas o meu marido já fez e eu acompanhei um pouco de perto assim, o treino para maratona, que é...
Qual que ele fez?
Ele fez a do Rio.
Porra, essa do Rio é pesada por causa do calor,
é um
né?
Calor, é um visual lindo, mas é quente.
E ele pensa em fazer outra?
Então, ele é triatleta, ele tá agora treinando pro meio Iron, porque é o que ele gosta, e ele fala que...
Ele tá no Twitter?
Não, né? Não tá.
Ah, ele tá no Strava?
Tá no Strava.
Você pode falar no aberto ou quer falar depois?
Não, é Flávio Valle.
Eu vou procurá-lo aqui, deixa eu...
E ele fala que a maratona é mais difícil que o triatlo, porque ali são muitas horas maçantes num exercício só, né? Triatlo você muda,
é
você tem as transições, então ali a maratona é muito cabeça... Mais cabeça do que físico, se parar pra pensar, né?
A corrida em geral, eu sempre sinto isso, né? Que a gente, o psicológico afeta demais. Chega uma hora que o tédio bate de você estar ali correndo. Você tá cansado, às vezes, mentalmente. Porque o físico até aguenta mais uns quilômetros, mas você já tá com bode daquilo ali, né?
A cabeça cansa antes do corpo. Essa é uma regra de ouro, né? Assim, a cabeça quer te fazer parar antes. É. Eu bati meu recorde pessoal... Há um ou dois meses, nos 10 quilômetros, eu fiz, acho que, sei lá quanto é que foi, deixa eu confirmar aqui, eu acho que foram 56 minutos em 10 quilômetros, o que para mim é um tempo muito bom. Só que a cabeça queria que eu parasse, né? Quando chegou, ó, 10 quilômetros, foram 56 minutos e 28 segundos. É um tempo que, para os corredores em geral, é um tempo horroroso. Mas para mim é um puta tempo, é o meu melhor tempo. E quando chegou no sétimo quilômetro, a cabeça falava, não, para, vai devagar, você não vai conseguir nada com isso. E eu falei, meu, vai se danar. Eu brigando comigo mesmo, eu vou. Daí eu olhei o relógio e falei, porra, vai dar. E aí eu acelerei, tava na chuva... Pô, foi demais.
Não,
foi demais.
E esses treinos mais longos, a gente vê essa briga interna, né? Na cabeça. Você acha que vai desistir, de repente você reforça que você vai conseguir. É uma luta interna mesmo, que você vai passando ali e jogando com o mental.
Eu fiz uma maratona no passado, sozinho. Foram 42 quilômetros, 125 metros, sozinho. E aconteceu um troço que, assim, eu tava indo super bem, super bem. Eu ia bater meu recorde na maratona, Só que chegou no quilômetro, acho que, não sei se foi no 30 ou no 35. Me deu uma dor no pé, mas uma dor. Depois eu descobri que é uma dor comum entre corredores, enfim. E aí eu tava num lugar que se eu entrasse à esquerda, 5 minutos eu tava em casa. E assim, ficou lá o diabinho, né? Entra, entra, entra. Eu falei, mas nem ferrando. E aí, mantive a direita, só que daí eu fui alternando. Eu andava 1 quilômetro, corria 1 quilômetro, andava 1 quilômetro, corria 1 quilômetro e fechei a prova. Fiz os meus 42. E é aquela coisa, né? Assim, na segunda, essa segunda maratona me ensinou a entender que assim, a gente é capaz de suportar a dor. Dor é algo que existe e que a gente suporta mais do que a gente imagina, né? Então, foi o meu principal aprendizado. Agora eu estou me preparando para Chicago, que eu corro na véspera do meu aniversário, no final do ano, e vai ser minha primeira major. Então eu tô super animado, super empolgado. Espero que tenha mundo até lá, né? Para a gente poder viajar e conhecer o mundo. E você não tem plano de maratona?
Tenho.
Como é que você tá nisso?
Tenho, mas mais pra frente. Eu agora quero voltar mesmo a sentir o prazer na meia, porque é uma das distâncias que eu mais gosto de correr. Acho que é uma distância boa, que você não sofre tanto e é divertido ali a corrida. Mas eu tenho vontade de fazer maratona, sim.
E qual que é a meia que vocês vão fazer?
Do Rio.
Ah, do Rio. Porra,
então, a gente falou fora antes de estar gravando, acho que isso a gente não falou no ar aqui ainda, que o Madeira falou que a gente é diferente, a pegada nossa com a dele de corrida, porque a gente tem eu com a Letícia temos uma competição interna aqui. A gente vai fazer a Maratona do Rio, 20 quilômetros na amizade, um dando apoio pro outro, aí no último quilômetro o pau vai comer, quem é dedo no olho, chute na canela.
Mas a verdade é que provocação vai rolando nesses dias, eu tava vendo, acho que faltam 105 dias, 108, vai rolar provocação até lá.
Mas você mora no Rio?
Não, eu moro em Juiz de Fora.
Tá, mas...
É de umas 2 horas do Rio, em Minas.
Tá, ok, então ninguém tá correndo na sua própria casa.
Não.
Ambiente neutro.
A okay, provocação okay. Que faz é que a Letícia, ela treina, ela já manda pra mim, assim, na mesma hora. Eu já treinei, você não vai treinar hoje, não? Não vai treinar? Você tá ficando pra trás aí, ó. O treino de fortalecimento aqui foi puxado.
Tem uma coisa que eu acho que é bom a gente alertar e fazer um disclaimer, porque sempre que eu participo de podcasts e falo de corrida ou publico fotos, o pessoal vem me perguntar, Madeira, como é que eu faço pra correr? Eu acho que a regra... Primeira de todas é, passa no médico.
Sim.
Primeiro, vai no cardiologista, vê se ele te libera. Tendo sido liberado pelo departamento médico, aí existem 1 milhão de estratégias e tudo mais, mas a regra de ouro é, passa no médico.
Exatamente.
Eu acho que é muito importante isso. E queria dizer o seguinte, os primeiros 2, 3 meses... É horrível. É horrível. É muito ruim. Muito ruim. Você fala, não é possível que alguém goste disso. Não.
Depois pior. Não.
Tem uma coisa que para mim nunca melhorou, que é a esteira. Eu odeio correr na esteira. Eu odeio.
Também.
Eu odeio.
Eu fico ansioso na esteira. Me dá um desespero.
Isso. Dá desespero, assim. Eu não consigo correr 5 quilômetros na boa na esteira.
Exatamente, também não.
Em compensação, de final de semana, puxo 15, puxo 20, numa boa, sem morrer. Mas na esteira, 5 é sofrido, assim, sofrido. Então, saiba que se você for correr na esteira e odiar, você
está
no nosso time. Assim. É normal.
Você está certo. Então, beleza. Acho que a gente encerrou o nosso assunto aqui principal de corrida, do direito também. E a gente tem o último quadro que a gente costuma chamar o convidado aqui para participar, que é o Mundo Visto da Rede, que a gente fala de alguma coisa aleatória, que não é do direito, e hoje a gente quer falar sobre o que só dá para falar, porque hoje só tem 2 assuntos do mundo, ou é Big Brother, ou é a guerra da Rússia com a Ucrânia. Então a gente vai falar sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia, sem falar da guerra com a Rússia com a Ucrânia, porque acho que a gente não é especialista em ciência política, economia, nada disso para querer palpitar, como muita gente tem feito de forma irresponsável nas redes sociais, né? Então, o que, que a gente propõe aqui é que, na verdade, o Madeira, que eu sei que tá antenado com muito disso, fale alguns, recomende alguns canais, algumas pessoas que são gabaritadas o suficiente para poder dar um esclarecimento melhor sobre isso.
É, eu acho que a gente do direito tem essa mania da tudologia, né? Então, a gente quer se manifestar sobre tudo. Não raras vezes eu brinco no Twitter falando de arras, né? Eu falo, olha, eu vou falar de arras, porque... enfim, é o que sobra, né? Porque todo mundo das outras matérias palpita sobre a minha matéria. Então eu vou falar de arras, que né, é isso. Mas falando sério, eu acho que a gente tem que lutar contra essa irresponsabilidade, né, das pessoas quererem dar sua opinião sobre tudo, falar sobre tudo. Elas podem ter opiniões, mas eu acho que principalmente professor tem que ter cautela, né? Tem que ter. Imagina, se eu sair tweetando sobre a guerra da Ucrânia com a Rússia, certamente haverá quem me segue e fala, não, mas é um professor que está falando. Sim, mas é um professor que está falando sobre uma área que não é a dele. Uhum. A opinião desse professor vale tanto quanto a de qualquer um, quiçá menos, né? Então, eu sugiro dois podcasts e perfis que eu acho que vale a pena seguir, que são o Xadrez Verbal, então é @xadrezverbal, e seguindo o Xadrez Verbal, que é um podcast, siga também o Matias, né, que é o apresentador, que é o Iô Matias Pinto, daí você pega pelo próprio Xadrez Verbal, que vai indicar, e o Petit Jornal, do Tanguy e do Daniel Souza. Eu acho que esses dois podcasts são feitos de uma maneira muito responsável, com informações muito bacanas, e muito clara, sem tergiversar, sem deturpar. Então, assim, são pessoas que eu respeito muito o trabalho e acho que vale muito a pena. Então, Xadrez Verbal e Petit Jornal são os dois perfis que eu recomendo para tentar entender um pouco dessa doideira que está se passando no mundo, né?
Aí eu vi um perfil de uma pesquisadora que ela falou, olha, eu fiz o mestrado, fiz doutorado, tudo sobre a Rússia, política econômica da Rússia, e a minha conclusão é, não dá para entender o que está acontecendo. Eu falei, pô, se é ela que é o especialista falando isso, como Exato. Que tem gente aqui que lê a chamada de matéria no UOL e está querendo dar uma aula sobre isso, né? A gente tem que sentar um pouco no próprio rabo, ter humildade de saber que a gente não entende de tudo. Então,
eu
essas recomendações.
Eu acho que a gente pode ter opinião, mas principalmente perfis de professores e perfis com muita gente tem que ter responsabilidade. E aqui vai o elogio pro Casimiro, né? Porque o Casimiro, o que, que ele fez? Chamou o Tanguy. Tanguy foi lá e deu uma aula pra molecada. O Casimiro, em vez de ficar falando um monte de besteira, porque, como ele diz, não entende do negócio, aliás, nenhum de nós aqui entende, falou, meu, vou trazer quem entende. E levou o Tanguy lá para falar sobre o que está acontecendo. Então, eu acho que é esse tipo de responsabilidade que falta. E falta não só nesse tema, mas para todos os outros. Sim. Ah, mas eu não tenho direito de falar sobre algo que não é da minha matéria? Não, não tem. Se você é professor, desculpa, você perdeu esse direito.
Publicamente, assim, né? É muito irresponsável. Você pode falar assim, num ambiente de entre amigos, mas publicamente, que você não parece pode. Que está dando uma aula, é muita irresponsabilidade. Exato. Isso que você falou do Casimiro, eu acho fantástico mesmo. E ele chamou um cara foda, que é o Tanguy, que no mesmo dia o Tanguy participou da live do Casimiro, deu uma entrevista no Globo News e votou na Assembleia do Vasco lá para aprovar o empréstimo para a SAF. O Tanguy, cara, ele zerou a vida num dia, cara.
Mas você não é vascaíno.
Eu sou. Eu e Letícia somos vascaínos.
Vocês estão brincando.
Eu falo isso.
Você é de São Paulo.
Um pouco de tristeza. Não, eu sou de Minas. Eu sou mineiro.
Você é de Minas?
Eu sou de Minas. E lá também os times estão pior que o Vasco, né? Então foi o que sobrou, não, cara.
Mas peraí, Letícia, você também é de Minas.
Sou, mas a minha cidade só torce para time carioca. É um bairro mais distante do Rio.
Pô, gente, não, então tá bom, então são dois vascaínos aqui.
É. E você não tem um time? Você tem um time de futebol, assim, que você chama de seu ou não?
Todo brasileiro tem que ter um time para chamar de seu, né? Eu sou corintiano, mas assim, hoje eu torço para os times que têm jogadores do meu irmão é empresário de jogador de futebol, então eu torço para eles, ou eu torço pela trollagem, né? Então no Mundial do Palmeiras, o Chelsea fez gol, eu gritei gol, Palmeiras fez gol, eu gritei gol também, então o pessoal do prédio não sabia para quem que eu estava torcendo. E eu estava torcendo pelo caos, né? Em se tratando de futebol, eu sou um agente do caos. Eu acho divertido. Porque as pessoas levam a sério, elas sofrem. Então, eu acho divertido.
Isso é uma coisa que ser vascaíno te ensina. Porque aí você já tomou tanta porrada que se a pessoa zoa, você zoa junto. Você fala, eu sei, cara, o Vasco é uma merda.
Esse é o primeiro a zoar, né? Não? Antes de alguém zoar, você já faz a piadinha.
Eu vou confessar uma coisa. Eu tenho... E acho que o pessoal da minha idade tem isso. Eu tenho uma certa antipatia com o Vasco por causa do Eurico Miranda, né? Acho que...
É impossível não ter mesmo. Era um cara provocador, assim, corrupto, cretino pra caramba, né?
A minha simpatia toda é pelo Flamengo. E eu tinha alguma simpatia pelo Fluminense até ele botar o jurídico em campo, né? Daí... Perdi a simpatia pelo Fluminense. Minha simpatia é pelo Flamengo, gosto do Flamengo. O Flávio, que apresenta comigo o nosso podcast, é flamenguista. Então, tenho muita simpatia pelo Flamengo.
Então, com isso, a gente vai encerrar o podcast agora, porque o Madeira começou a falar do Flamengo. Já não fechou o tempo aqui, cara. Pelo amor de Deus, né? Não, o Flamengo até respeito, de certa forma. Eu não gosto do Fluminense. O Fluminense, pra mim, é intragável. Esse negócio de resolver tudo no judiciário, não é no judiciário, né? Na justiça esportiva, no tapetão, isso acaba com o esporte, eu acho. O que foi feito com a Portuguesa foi um crime, cara. Então é isso, eu acho que a gente já esgotou a nossa pauta de hoje. Letícia quer dar quer dizer, o Madeira primeiro, que é nosso convidado. Madeira, você quer dar uma mensagem final aí, um abraço pessoal, falar suas redes, seu podcast, seus cursos.
Gente, obrigado aí pela paciência de me ouvir aqui. Para mim é sempre bacana participar de podcasts, principalmente quando não jurídicos, né? Eu acho que falar de outras coisas, tem tanta coisa interessante para falar, né? Esporte, literatura, cinema. A gente nem falou das minhas opiniões controversas sobre séries, podemos deixar para um outro. Séries e músicas, podemos deixar isso para um outro episódio. Inclusive, só para deixar o gostinho para quem sabe vocês me chamem para um próximo. Eu participo de um livro que está para sair, que é... Eu não lembro como é que ficou. Direito Geek, é alguma coisa assim, o título. Então, cada autor escreve sobre uma série, um filme, um livro, um anime relativo a direito. E eu escrevi sobre o Death Note. Então, se vocês quiserem discutir nessa inter-relação entre direito e arte... Tem uma moça que eu orientei.
Esse eu lembro que você divulgou bastante o TCC dela, né?
Isso, arroba uma geek me disse. Ela é muito boa. Estamos próximos aí do Dia das Mulheres. Eu acho que vale a pena indicar uma mulher para vocês seguirem. Arroba uma geek me disse. Ela manja muito. Dá até raiva que não dá para acompanhar todas as indicações dela. Então... Fica aqui a sugestão e meu agradecimento a todos vocês.
Que bom que você escolheu Death Note em vez de escolher Lost, né? Pensei que você escreveu alguma coisa sobre Lost no livro, assim, ia ficar complicado te defender.
Eu só falo sobre Lost num próximo episódio.
Tá bom. Quando sair o livro, você está convidado, então, para vir aqui debater e divulgá-lo com a gente. Se quiser chamar os outros autores também, acho super válido divulgar um trabalho assim.
Tem um monte
assim.
De professor do Mackenzie, cara.
Ah, é? Olha, será que teve algum professor? Depois a gente vai pedir as figurinhas para ver se tem alguém mais conhecido. E você, Leti?
Ah, só agradecer primeiro Madeira pela presença, foi ótimo. A gente já estava ensaiando chamá-lo várias vezes, e saiu. Fiquei muito feliz com o bate-papo, o nosso assunto em comum. Pode voltar várias vezes para a gente falar de corrida, que assunto não falta. Mandar um beijo para a Isa e para a Fê, que não puderam participar hoje. E contamos com vocês na próxima, meninas.
Isso aí, as meninas estão muito ocupadas, a gente deseja aí boa sorte para a Isa, principalmente, está se preparando para algumas provas, a Fernanda, força, porque ela está trabalhando, querendo matar um por dia, então a gente não chamou ela para não querer matar a gente, e é isso aí, obrigado para o pessoal que ouviu a gente, obrigado para o Madeira, que tem tempo que eu estou enrolando para chamar ele, que eu acho que a gente estava querendo pegar um pouco de maturidade em apresentar o negócio, antes de chamar um cara que já tem um podcast consolidado aí, já tá na terceira temporada do podcast, Madeira?
Cara, eu não sei. Não sei.
Eu acho que tá na terceira, se não me engano, tá na terceira. Eu sigo lá. Eu corro ouvindo seu podcast normalmente.
Porra, show, show.
Então, muito obrigado e obrigado aos ouvintes. E Letícia, fica esperta porque tô treinando, cara. Tô chegando.
Vamos ver. A gente vai trazer aqui o resultado no final. Junho, aguarda em junho.
A gente tem. A Fernanda vai ser a juíza dessa competição. Ela vai estar na linha de chegada, pronta para apartar a briga.
Ela proibiu agressão física. Não pode ter agressão física.
Não pode puxar o cabelo.
Não pode colocar o pé na frente para tropeçar, chutar a canela.
Então é isso, pessoal. Valeu. Até a próxima.
Tchau, tchau, gente.